Devido ao horário que ela está, era 11h30, ela, senador, vai ficar até o meio-dia.
É, no entanto, senador, e senador Paim, realmente, quando eu concluir o meu pronunciamento, eu terei que realmente ir para preparar a reunião do Conselho Nacional dos Direitos da Criança, que aqui, inclusive, está nos acompanhando, para hoje à tarde, porque terá a eleição da sua direção. Eu quero cumprimentar a senadora Ângela Portela pelo trabalho desenvolvido, por ser autora da PEC da licença maternidade, pelo caminho que tem de estar respondendo aqui pelos temas referentes às mulheres, aceitar o desafio de estarmos com a senhora em Roraima, com a jornada. A senhora tem um importante trabalho a fazer, e nós vamos estar juntas, porque o seu mandato é muito importante para todas nós. Vamos permitir, senador Paim, dizer brasileiras e brasileiros. Quero aceitar, portanto, o seu apoio para o Pacto de Envelhecimento Saudável, também para a área das crianças, convidá-la a estar na Frente Parlamentar dos Direitos da Criança também. Quero citar aqui o pronunciamento dos parlamentares, da senadora Marinor, que nos trouxe importantes questões. Nós não temos todas as respostas, senadora Marinor, mas nós temos responsabilidade de buscá-las. Quando a senhora pode ter certeza que para cada uma das questões que a senhora trouxe, nós vamos respondê-las devidamente. Porque o seu papel é este. E o nosso papel é trabalhar para responder a essas questões. No entanto, eu queria lhe dizer algumas questões sobre um conceito com o qual nós estamos trabalhando. O orçamento, de um modo geral, cada vez mais, senhores senadores e senadoras, para a área de direitos humanos, será tratado de uma forma ampla. Nós não trabalharemos com um programa, com outro programa, com cada um dos programas, de forma estanque, seja do ponto de vista do orçamento ou do ponto de vista da política que os programas têm que instituir. Os programas, senadora Marinor, eles são essenciais. Mas a resposta que nós precisamos dar a cada uma das questões trazidas não se restringe ao programa em si. Exemplo, as questões relacionadas à proteção contra o trabalho infantil. Os recursos para o combate ao trabalho infantil, eles não podem ser considerados unicamente no programa de combate ao trabalho infantil. A nossa área de direitos humanos está debatendo com a educação o que é possível atuarmos para que recursos da educação estejam integrados ao enfrentamento do trabalho infantil. A área da justiça, o ministro José Eduardo Cardoso, igualmente. A área da assistência social, igualmente. Porque se nós temos um conceito no Brasil de hoje, é o trabalho em rede. Os programas não dão conta. O trabalho infantil, segundo a própria OIT, tem importantes resultados ao longo do último período, em termos de redução de crianças na exploração do trabalho infantil. Mas nós agora estamos num perigoso patamar. Nós temos dificuldade de reduzirmos diante das reduções significativas que fizemos. Por quê? Porque a criança envolvida no trabalho infantil de hoje, ela está envolvida também na exploração sexual e envolvida, puxada para o tema da droga e o trabalho infantil doméstico, que Vossa Excelência trouxe com muita propriedade. Sobre as duas primeiras questões, a droga e a exploração sexual, nós não temos como enfrentar esta circunstância, se não com um orçamento mais amplo dos demais ministérios também. O programa, exclusivamente, não daria conta. E o Bolsa Família pode ser essencial. É essencial. Então, quando os recursos do PET, de outros programas, vão para o Bolsa Família, a responsabilidade do Bolsa Família avança. O Bolsa Família não é um programa de renda qualquer. Ele é um programa para mudar uma geração. Ele é um programa para que as crianças que estão ali, estejam na escola, criando um ciclo virtuoso, onde suas mães, seus pais, possam estar no trabalho enquanto as crianças estão na escola. Ele enfrenta, senador Paim, a mais terrível afirmação que muitas vezes nós ouvimos, de que o trabalho da criança agrega renda na família. O trabalho da criança, o trabalho infantil, não agrega renda na família. O trabalho infantil ocupa postos informais, porque esse é o trabalho explorado do adulto, do pai, se não da mãe, se não daquela mesma família, de uma outra família. Apoia a precarização das relações de trabalho. E ele suga o trabalho da criança e não oferece a essa criança a possibilidade de igualdade de formação. Então nós estamos dispostos a enfrentar o trabalho infantil. A ministra Tereza tem falado, essa é a nossa prioridade, porque nós colocamos o Bolsa Família com esta meta também. O que que nós temos que fazer com o Bolsa Família para que a centralidade do trabalho infantil esteja com ele? Monitorar. Monitoramento do Bolsa Família é com os municípios. Nós não teremos políticas públicas no Brasil sem a dimensão federativa. Estados e municípios, conselhos de direitos, sociedade civil cobrando, acompanhando, controle social, isso é o que a Constituição de 88 nos estabeleceu. E a dimensão federativa deve perpassar, até porque na área da criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como a LOAS, estabelecem que as políticas públicas devem ser realizadas no âmbito municipal. Então, a senadora Marinor cobra com propriedade. Ela cobrou com propriedade. Eu não discordo dela. Quando ela pergunta onde estão os recursos que retirados do enfrentamento à exploração sexual, dos conselhos tutelares, da área socioeducativa ou das redes de combate ao trabalho infantil. Mas eu respondo à senadora Marinor com segurança. A presidenta Dilma não diminuiu recursos dessas áreas. Há um reposicionamento, porque a presidenta Dilma trabalha com núcleos de ministérios que assumirão a responsabilidade, seja Fórum da Erradicação do Trabalho, Fórum de Erradicação da Pobreza Extrema, seja o recente fórum, onde nós estamos dentro dele, o Fórum de Cidadania e Direitos. Então, senadora Marinor, ao final deste ano, eu estarei aqui com a senhora, para que a senhora me diga se nós, e possa me cobrar, se a gente vai avançar nas metas ou diminuir. Eu
também quero lhe levar
no Pará.
Porque
a meta não é a meta do orçamento.
Também quero lhe levar no Pará.
Vou a Belém do Pará.
Nós discutimos essa questão lá diretamente com os envolvidos.
Vamos a Belém do Pará. E eu sei da sua luta. E lhe cumprimento. E peço à senhora que a senhora esteja assim à frente, neste momento, desse tema das crianças, da exploração sexual, do combate, sabe? Eu vou contar muito com o seu mandato aqui. E a senhora vai cobrar. Mas nós, o Conanda, que está aqui, somos de gente que tenha, eu vou dizer assim, as mulheres e os homens, mas nós mulheres nós temos que ter força para dizer a nossa, por que nós estamos aqui, a diferença que nós temos, ministra, ao lado desses homens com quem nós trabalhamos aqui.
Me permita só dizer que a indicação será minha, mas vai ser votado. Ela vai presidir aqui a subcomissão exatamente que vai tratar desse tema.
Muito
então
bem.
A indicação vai ser feita, vamos ter
muito
o
bem,
voto.
Muito
né?
bem.
Vamos trabalhar juntos.
Você cria. Senadora Marinô me cobrou também a questão do Disque Denúncia. O Disque Denúncia, ele tem uma história que talvez muitos aqui já conheçam. Rapidamente eu vou dizer a vocês. Há 15, o pessoal do Conanda me corrija, 20 anos atrás, o que nós tínhamos... Não, 20 anos atrás tem o ECA. 15 anos atrás, 10 anos atrás, o que nós tínhamos era a ABRAPIA, Associação Brasileira de Proteção à Infância e Adolescência. E a ABRAPIA, que era uma organização não governamental, que é uma organização, ela cuidava de um disque denúncia sobre violação de direitos das crianças e adolescentes. E aí o que aconteceu? Chegou um momento que a luta destes lutadores que estão aqui, os movimentos sociais, a defesa de direitos das crianças, chegou o estatuto, essa força, ela foi crescendo, e a ABRAPIA, com todo o trabalho importante que fazia, precisou dizer ao governo brasileiro, e o governo brasileiro disse isso, o ministro Gilmar Miranda na época, nós precisamos expandir o chamado Disque Denúncia. Conquistamos um número fácil, o número 100, 100, para que toda criança brasileira possa conhecer esse número. E constituímos um serviço que foi aumentando. aumentando graças, inclusive, à cooperação da sociedade civil e de uma organização não governamental singular no Brasil, importantíssima, que é o SECRIA, de onde vem uma das figuras mais importantes da luta dos direitos da criança e adolescente, recentemente falecida, a companheira, quem homenageio, Neide Castanho. A SECRIA fez esse trabalho e faz esse trabalho com profundo amor, dedicação, e tem o nosso reconhecimento. Mas o Disque Denúncia, que era voltado para as crianças, o número 100, ele assumiu uma responsabilidade com o novo Programa Nacional de Direitos Humanos, de se transformar em um Disque Denúncia de Direitos Humanos. Então, os idosos, agora, também têm um módulo para receber denúncia sobre a questão dos idosos. A homofobia também tem um módulo para que essa pessoa, esse ser humano que é pisoteado, que é discriminado porque é gay, porque é lésbica, porque é transexual, que não é visto como ser humano, que é marcado pela discriminação e pela violência, porque nós temos crimes bárbaros, homofóbicos no Brasil, eles têm para quem denunciar. As pessoas com deficiência. E nós estamos, setor por setor, criando módulos de atendimento, onde nós temos que ter pessoas, como disse a senadora, capacitadas, responsáveis, temos que receber a denúncia em cada uma das áreas com competência e temos que acolher a pessoa e temos também que fazer com que essa denúncia produza um efeito para aquela pessoa e para as políticas públicas. Que significa o seguinte, senador Paim, de qualquer lugar do Brasil, qualquer dia da semana, 24 horas, discando com um telefonema gratuito, qualquer pessoa, o número 100, essa pessoa fala com o atendente do outro lado. Quando ela faz uma denúncia, esse atendente registra tudo que ela traz, faz a organização daquele recebimento e rapidamente, o mais breve possível, nós estamos diminuindo os espaços a cada mês. Outra pessoa pega essa denúncia e telefona para a cidade de onde ela veio. E na cidade de onde ela veio, move-se o que existir em termos de rede de proteção. Se é criança, é o conselho tutelar. Se é o idoso, pode ser uma delegacia, pode ser a assistência social da prefeitura, pode ser uma questão de polícia para fazer cessar imediatamente a violência, mas tem que ser sempre algo de proteção para acolher a vítima. Então, essa é a complexidade. O SECRIA organizou tudo isto. O SECRIA produziu o projeto. E o SECRIA vai continuar conosco. Fazendo o que agora? Não mais com 40 atendentes, com 50, com 100. Hoje nós já superamos 200 atendentes em tempo integral. Quem são os atendentes? São os mesmos hoje. O governo federal licitou o programa. O programa cresceu. É um programa de Estado. Teve que ter uma licitação. Fizemos uma licitação. Uma empresa ganha a licitação. Nos termos que a Secretaria de Direitos Humanos, no período anterior, com o ministro Paulo Vanucchi, definiu o edital. É para atender idoso, é para atender vítima, é para atender criança. E com essa empresa licitada, eu nem sei qual é o nome dela, nós temos como agora produzir a instalação dos módulos. Mas quem são as primeiras contratações da empresa licitada? E aí houve, de fato, um trabalho integrado e de transição entre o SECRIA e a empresa licitada. São os atendentes treinados pelo SECRIA. Os mesmos
isso
que
me
estavam
tranquiliza, ministra.
No convênio.
Como? Isso me tranquiliza.
Por isso que eu lhe digo, nós estamos... É delicado. Mas os mesmos que estavam com o SECRIA, como parte... prestando serviço para a sociedade civil, agora estão com a carteira assinada, contratados, com seus direitos assegurados, com uma jornada de trabalho mais adequada, porque o SECRIA fez um esforço imenso para oferecer jornada de trabalho adequada, mas era difícil sair do momento em que estava recebendo a denúncia. Mas esses trabalhadores têm direitos. Nós tínhamos que assegurar. Então, nós fizemos isto. Só que o SECRIA, ele vai permanecer com um convênio conosco. O convênio do SECRIA é formação dos atendentes, acompanhamento dos resultados e monitoramento, que é o que nós queremos adendar ao convênio, no próximo período, do que acontece lá nos municípios com as pessoas que são atendidas. Faço questão de dizer uma coisa, de onde vem o recurso para a SDH fazer isso? Do Orçamento Geral da União e da Petrobras, da área de responsabilidade social da Petrobras. Faço questão de dizer. Porque a Petrobras não é apenas uma empresa que nos orgulha como brasileiros. Mas ela é uma empresa com profunda responsabilidade social, que está agindo com responsabilidade social quando faz um convênio com o governo brasileiro, porque é uma empresa, enfim, não é, que tem uma participação também que não é puramente estatal, mas a Petrobras que tem, que é Brasil, faz hoje a sustentação deste programa que atende, que atendeu, senhores e senhoras. Sabe quantas denúncias desde 2003, que ele era pequenininho? 2 milhões e 500 atendimentos de todos os estados e praticamente de todos os municípios brasileiros. Destas, 145 mil denúncias, 2/3 são denúncia por violência doméstica. E aí a senadora Marinor disse uma questão importante. A criança que está como empregada doméstica, explorada no trabalho infantil dentro da casa de alguém, e esse alguém faz ainda um discurso que procura justificar isso, dizendo que está ajudando a criança, não está, está cometendo um crime, mas nós temos uma fragilidade, senador Paim. Nós não temos instrumento de fiscalização dentro da casa de ninguém. É proibido entrar na casa, mas a criança pode saber o número 100. Ela pode ter o número 100. Nós queremos que toda criança brasileira conheça o número 100. E nós vamos estar preparados neste momento para que a gente possa, não nós aí, mas todos nós, em todos os municípios, atender as crianças brasileiras. Portanto, muito obrigada. Eu quero citar ainda duas questões. Duas questões. As pessoas que estão ameaçadas de morte, porque a nossa secretaria coordena a política de proteção à testemunha e coordena também o programa de crianças ameaçadas de morte. E eu estive entre o Paraíba e Pernambuco e quero pedir uma atenção da comissão para o enfrentamento dos grupos de extermínio. Os grupos de extermínio no Brasil se acreditam também maiores que a lei. Não são. É uma situação de polícia. O primeiro caso federalizado de morte de um defensor de direitos humanos é o caso do Manuel Matos, que foi morto porque defendia os direitos humanos das pessoas. Ele é vereador entre a Paraíba e Pernambuco naquela divisa. Hoje, este caso é o primeiro federalizado. Mas nós temos muitas circunstâncias. A morte, há 2 semanas atrás, no Tocantins, estado do Tocantins, do defensor dos direitos humanos, dirigente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, Sebastião. Sebastião foi morto, situações de crueldade, um homem que dedicou a vida aos pobres e ao povo na defesa dos direitos humanos, foi morto porque defendia os direitos humanos. Aqui, em Goiás, grupos de extermínio agiram e nós temos cerca de 100 de desaparecidos, segundo o que me disse a Assembleia Legislativa, deputado Mauro Rubem, da Assembleia Legislativa de Goiás. Envolvimento de agentes do Estado, que o governador do Estado tem enfrentado com muita força, com muita determinação. Nós precisamos estar juntos, apoiando as autoridades que não têm tido medo de dizer quando existem agentes do Estado, porque a polícia que nós queremos é uma polícia que honre o Brasil, a polícia que nós queremos, ela não tem conexões com o crime e esta agenda nós temos tido conjuntamente. Temos 580 mil pessoas nas penitenciárias brasileiras e precisamos apresentar ao Senado Federal um projeto de lei para o enfrentamento do mecanismo à tortura. Mecanismo autônomo e independente. Em outra oportunidade, me dedicarei a trabalhar com os senhores essas questões que estamos à disposição. Por último, senador Paim, 2 palavras. Nós aqui, na nossa pasta, estamos formando um comitê para tratar do tema da diversidade religiosa. porque o Brasil, que se orgulha tanto disso, ele tem tido manifestações de intolerância religiosa. E assim como nós temos comitês e conselhos em diferentes áreas, nós queremos dizer que estamos prontos, senhores senadores e senadoras, para, junto com vocês, estudarmos como no Brasil nós podemos aprofundar a tolerância religiosa e o respeito como uma marca do país e o diálogo interreligioso. Senador, nós vamos estar recebendo, nos próximos dias, uma liderança importante e um presidente, o presidente dos Estados Unidos. O povo brasileiro e o povo norte-americano também são irmãos na caminhada pelos direitos humanos. Os povos se unem. E quando dois presidentes, uma mulher brasileira, presidenta do Brasil, um homem negro, norte-americano, estendem a mão um para o outro, são os povos desses dois países que estendem as mãos como um símbolo de que o Brasil está fazendo a diferença no cenário internacional e que as questões que nós dizemos, nós brasileiros e brasileiras, as questões que o nosso povo tem, a honradez do nosso povo, os princípios do nosso povo pelos direitos humanos, são ouvidos no mundo inteiro e buscamos, acima de tudo, uma coerência. Volto a dizer, aquilo que nós queremos para o mundo e aquilo que nós apresentarmos para o mundo é o que nós defendemos para o nosso próprio povo, para o Brasil, porque a nossa principal tarefa é respondermos aos direitos humanos dos brasileiros e brasileiras. Muito obrigada, senador Paim, muito obrigada, senador Simon, e a todos os senhores que ficaram neste momento.